Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Irmãos, irmãos, irmãs, abre aí sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 9. Hoje a gente vai ler do versículo 57 até o versículo 62. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Essa semana a gente começa aí uma série de estudos, de pregações relacionados àquilo que foram os ensinamentos de Jesus. Então nós passamos aí por um período de estudo das cartas às igrejas lá no Apocalipse, e aí agora a gente entra numa série de estudos relacionados aos ensinos de Jesus. Então, a partir de hoje, nos próximos domingos aí, nós vamos pegar alguns ensinos específicos daquilo que Jesus deixou para nós, e hoje a gente começa com esse aqui. Então, vamos lá, Lucas 9, a partir do versículo 57. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Eu seguirei aonde quer que vá." Jesus respondeu: "As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça." E a outra pessoa ele disse: "Segue-me." O homem, porém, respondeu: "Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai." Jesus respondeu: "Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus." Outro ainda disse: "Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família." Mas Jesus lhes disse: "Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus." Até aqui. Feche seus olhos aí mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa palavra. Paizinho, o nosso desejo, a nossa oração essa noite é que teu Espírito Santo venha transformar, Pai. Que não seja mais uma informação que a gente venha receber aqui hoje, Pai, mas transforma, Pai, o nosso coração, e que essa transformação, Senhor Deus, possa ser traduzida, Pai, em atos, Deus, de transformação, Pai, em amor ao próximo, Pai, no nome de Jesus. Por isso nós clamamos pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, Pai, reconhecendo que nós não somos nada e que nós dependemos da iluminação do Senhor, Pai, para que essa palavra, ela de fato encontre lugar no nosso coração, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, nesse ponto aqui do ministério aí de Jesus, né, a gente começa a perceber alguns detalhes. Se você pega desde o começo lá do livro de Lucas e vai lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, você vai perceber que quando a gente chega nesse ponto aqui desse texto que a gente leu, a gente vai ver que Jesus, ele já não era mais uma pessoa anônima. Ele já não era mais um profeta com medo, um profeta escondido, um profeta que ninguém conhecia, um profeta que ninguém ouvia falar. Mas aqui, Jesus já estava num ponto do seu ministério em que as multidões já o seguiam. Você vai ver alguns textos aqui atrás, sempre ele vai começar: "E as multidões o seguiam", acompanhado de multidões. E quando a gente chega aqui, a gente vai perceber que Jesus, ele já tinha feito muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, muitas curas. E por conta disso, muitas pessoas passaram a seguir Jesus. Porque naquela época, naquele momento de opressão de Roma, um momento de dificuldade financeira, um momento de dificuldade de conseguir alimentos, aonde Jesus multiplica pães, aonde Jesus multiplica peixes, aonde Jesus cura enfermos num momento da história em que a medicina ainda era muito restrita e limitada. Jesus, ele cura doenças, ele cura enfermos, e isso chama a atenção do pessoal ali, faz com que eles o quê? Comecem a seguir aquela pessoa. Porque apesar de ter os escribas, os mestres da lei, os fariseus, que eram responsáveis por ensinar, por falar a respeito da lei, Jesus, ele se destaca. Jesus, ele chama a atenção das multidões por conta da sua autoridade, do seu poder, por conta da sua coerência com o seu chamado. E isso faz com que as multidões comecem a seguir ele por N motivos, N interesses. Motivados, às vezes, por se associar a uma pessoa que possivelmente poderia assumir o controle, o reino, andar com um homem que possivelmente poderia tomar o poder e resgatar aí toda a dignidade de Israel, dos judeus. Outros poderiam seguir Jesus porque estavam, de fato, à procura de um milagre. E quem não quer um milagre? Quem não quer ter algo que Jesus faça por você? Hoje não vai, assim, mudar muita coisa por conta disso, porque cada um de nós aqui está seguindo Jesus, ou começou a seguir Jesus, ou pensa em seguir a Jesus, motivado por alguma coisa. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para nós aqui hoje é: o que te motiva a seguir Jesus? Quais são as suas motivações? O que que você olha para Jesus e espera que ele faça por você? Porque essa era a condição das multidões que seguiam ele. Queriam um milagre, queriam o poder, queriam a glória, queriam a fama, queriam uma cura, queriam um pão, um peixe, uma comida. E hoje nós, o que nós estamos querendo de Jesus? Quais são as nossas expectativas a respeito de Jesus? Quais são os nossos anseios? Qual é a nossa fome no qual nós estamos aí projetando para que Jesus possa nos satisfazer? E Jesus, ele conhecia muito bem todo mundo ali, porque um dos seus atributos é a sua onisciência. Então, ele conhecia o coração, a mente, as intenções e as motivações de todos aqueles que estavam ao seu redor. E aí, lá em João, versículo 26, Jesus, ele vira e fala assim: olha, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, Jesus, ele já começa a dar uma voadora aqui na galera, sem medo de ser feliz. Porque ele já começa a passar a régua, ele já começa a falar a verdade para todos aqueles que estavam seguindo ele. Porque, na verdade, eles não estavam com fome da palavra, do Espírito. Eles não tinham fome de transformação, de arrependimento, de mudança de vida. Mas, na verdade, aquela multidão estava seguindo ele porque eles tinham anseios, desejos e expectativas a respeito de Jesus muito diferentes daquilo que Jesus tinha para oferecer para eles. Apesar de Jesus fazer os milagres, os sinais, os prodígios, tudo isso não era nada se comparado à transformação de vida, de coração, de mente, que Jesus estava pregando, ensinando, proclamando. Então, por isso ele falou: ó, galera, vocês estão me seguindo? É porque eu multipliquei pães. Vocês estavam com fome, cheguei aqui, pá, fiz um milagre. E agora que vocês estão fartos, vocês estão felizes. E se Jesus fizesse essa pergunta para nós? Guilherme, você está me seguindo porque você, de fato, tem fome e sede da minha presença, da minha palavra? Você me segue porque você me ama? Porque se eu não te curar, se eu não te der o pão, se eu não te der o peixe, se eu não te der aquela namorada, se eu não te der aquele carro, aquela casa, você ainda vai continuar me seguindo? Aquele emprego, aquele cargo? Será que você me ama de fato ou você está interessado naquilo que eu posso fazer por você? E aí muitos de nós estamos aí nessa busca por uma espiritualidade, uma busca por algo que vai transcender aí a realidade material que a gente vive, por conta de apenas uma melhoria de vida. Nós estamos à procura de alguém, de algo, de uma religião, de um guru, de um líder, que vai apenas o quê? Melhorar a minha vida aqui na Terra. Porque, afinal de contas, se eu conseguir aquele emprego, aquele cargo, se eu conseguir ganhar X reais, então eu vou começar a fazer as coisas para Deus. Então eu vou começar a segui-lo de fato. Então eu vou começar a fazer tudo aquilo que eu tenho no meu coração para fazer. Mas, na verdade, Jesus conhece o nosso coração. E enquanto nós estivermos aí nessa busca por Jesus, para apenas Ele melhorar a nossa vida aqui na Terra, meus irmãos, nós vamos viver uma vida completamente aquém e medíocre daquilo que Ele tem para nos dar. Porque Ele pode te curar hoje, mas daqui um pouco você vai ficar doente de novo, você vai morrer. Ele pode te dar um carro, te dar uma casa, mas daqui a pouco esse carro pode quebrar, estragar, essa casa vai ficar velha. E tudo isso vai ficar aqui. E foi isso que acontecia com todas aquelas pessoas que iam até Jesus em busca de algo do seu próprio interesse. Aquela fome que aquele povo tinha quando Jesus ali multiplica os pães e os peixes, passou pouco tempo, eles já estavam com fome de novo. A sede que eles tinham, passou pouco tempo, eles já iriam ter sede de novo. Então, por isso, galera, que é importante a gente entender que Jesus, Ele está mais interessado em transformar o nosso coração, a nossa mente, do que nos dar aquilo que muitas vezes nós estamos pedindo de coisas dessa terra, de coisas desse mundo. Não que Ele vai ser um sacana, que Ele vai não nos abençoar com coisas materiais, Ele vai, Ele abençoa. Mas a partir do momento em que nós colocamos essas coisas acima dele, é aí onde começa todos os problemas. E aí no capítulo 9, dessa mesma parte aqui que nós estamos lendo lá de Lucas, Jesus ele já também começa a falar a realidade para os seus seguidores, para a multidão. Ele fala, ó, Lucas 9, no versículo 23, você voltar um pouquinho ali, você vai ver. Se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará. Então aqui ele começa já a falar, ó, galera, se vocês de fato querem ser os meus seguidores, então é o seguinte, é renúncia, é morte, é cruz todos os dias. Eu não vim aqui para facilitar a vida de vocês, eu não vim aqui para melhorar a vida de vocês, apenas. Mas eu vim aqui para que vocês pudessem receber a vida eterna. A minha missão é revelar a vontade do Pai. E a mensagem, as exigências aí de Jesus começam a ficar o quê? Mais pesadas, mais claras. Porque em todos os momentos aqui que a gente vê, é uma pessoa correndo até Jesus, desesperado, pedindo a Ele para fazer alguma coisa. Um milagre, uma cura. E agora Jesus ele já começa a falar a verdade, a realidade daquilo que era de fato o quê? Ser discípulo dele. Que ia custar, que ia ser difícil, que ia ser duro. Que para ser discípulo dele, vocês deveriam o quê? Renunciar, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a ele. E aí para que a galera ali pudesse entender isso, né, esse versículo que a gente leu agora, de uma forma mais clara, mais didática, nós chegamos aí nesse texto que a gente leu hoje, aonde ele vai falar a respeito de três pessoas. De um encontro que ele tem ali no meio da multidão, caminhando, andando pelo caminho. E aqui é onde ele vai explicar um pouco mais profundamente o que seria esse negar-se a si mesmo. O que seria esse tomar a sua cruz e seguir a ele. E aí aqui a gente tem três tipos de pessoas que tiveram essa interação aqui que a gente leu. E a primeira pessoa que se encontra com Jesus é aquela que apressadamente faz a promessa, que chega até Jesus, prometendo que vai segui-lo, mas sem saber os custos daquilo que ele estava falando. E aí o massa, a gente vê que lá em Mateus 8, no versículo 18 e 19, Mateus ele vai dar um detalhe muito específico de quem que era essa primeira pessoa que chegou até Jesus. E essa pessoa era um mestre da lei. Lá em Mateus 8, 18, vai falar, olha, então um dos mestres da lei lhes disse, mestre, eu seguirei aonde quer que você vá. E aí com esse detalhe aqui, a gente já consegue entender a dinâmica, a gente já consegue entender o motivo da resposta que Deus, que Jesus dá para aquele cara. Porque o mestre da lei, gente, a gente sabe que era uma pessoa que tinha o quê? Muita influência, era uma pessoa poderosa, era uma pessoa com fama, era uma pessoa aparentemente aí respeitada e muitas vezes de uma maneira forçada por conta de suas roupas, por conta de todo o exterior que ela se vestia para que as pessoas pudessem respeitá-los. E os mestres da lei, eles faziam parte da elite. Eram pessoas, eram homens bem financeiramente. Eram homens que tinham status, um poder, que tinham casas muito mais confortáveis do que a periferia de todos os judeus ali. Porque toda essa influência, todo esse poder, davam a eles o quê? Privilégios. E aí ele, todo alegre, todo ali com motivações que a gente não sabe quais eram, ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu vou te seguir aonde quer que você vai. E aí lá no versículo 58, Jesus responde, né? As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Então, com essa resposta aqui de Jesus, sabe o que ele estava querendo ensinar? Nesse primeiro cara aqui que chegou até ele? As dificuldades, os custos de ser um discípulo dele. Porque para aquele mestre da lei, seguir Jesus significava, de acordo com a resposta aqui que Jesus deu para ele, que ele deveria o quê? Abrir mão do seu conforto, da sua segurança, do seu status, do seu poder, da sua casa luxuosa, do seu camelo rebaixado com uma roda grande, que ele iria ter que abrir mão de tudo isso. Por quê? Porque, olha, oh, mestre da lei, você não está entendendo. Eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Eu não sei nem onde eu vou dormir amanhã. Você tem certeza, né? Do que você está afirmando, do que você está querendo, do que você está almejando. Porque se você quer ser o meu discípulo, é sobre isso. Renúncia, morte, é cruz. Será que você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que você conquistou até aqui, largar tudo e me seguir? E aí a gente não sabe, né? Qual que foi o retorno desse homem aqui. Diferentemente lá do jovem rico, que depois que Jesus dá a resposta para ele, ele sai todo triste. Aqui a gente não sabe. E aí o segundo encontro aí de Jesus é daquela pessoa que Jesus vê, olha para ele e fala, ô, fulano, vem cá me seguir, segue-me. E aí esse cara aqui, essa segunda pessoa, Jesus o quê? Convida ele. Chama ele para ser o quê? O seu discípulo. Mas esse segundo cara aqui, ele dá o quê? Dá as suas desculpas. E aí o que ele fala? Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Uma desculpa o quê? Legítima. Uma desculpa considerável. Pô, o cara quer enterrar o pai dele. O cara quer fazer o velório do pai dele. Morreu, né? Coitado. Mas a gente não tem nenhuma evidência de que esse pai desse cara aqui já estava morto. Na verdade, ele estava usando isso como uma desculpa para poder primeiro fazer aquilo que ele queria, para então, depois, seguir a Jesus. E como nós somos especialistas em dar desculpas. Como a todo momento nós estamos dando desculpas uns para os outros, e às vezes até dando aí desculpas para Deus, achando que a gente está enganando a Ele, mas nós tentamos. Nó, Deus, hoje não vai dar, porque nó, meu hamster está com dor de barriga, e aí não vai rolar. Nó, Deus, hoje estou lavando a louça aqui, perdi o horário. Nossa, esqueci. E aí a gente vai dando N desculpas para camuflar a nossa falta de compromisso, a nossa falta de entrega ao chamado de Jesus para nós. E aí, muitas vezes, a gente começa a dar outras grandes desculpas, consideráveis desculpas, porque a gente começa do pequeno, a gente começa com coisas triviais, a gente começa com pequenos detalhes, e aí depois a coisa ela vai ficando maior lá na frente. E aí a gente começa a dar outras desculpas, como eu falei, a gente vira especialista em dar desculpas. E aí as desculpas elas vão melhorando, elas vão ficando mais sofisticadas, elas vão ficando mais bem elaboradas. E aí a gente fez 20 anos essa semana de manifesto, né? Quem acompanha nas redes sociais, a gente postou, celebrou lá. E nesses 20 anos, né, que a gente está aí caminhando como igreja, Sal da Terra Manifesto, o que a gente mais viu foi desculpas. Ah, galera, hoje eu não vou me comprometer porque eu comecei a namorar. Eu não vou me comprometer porque eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer academia, comecei a noivar. Eu estou estudando, passei no vestibular, estou fazendo faculdade. Tenho prova, trabalho para fazer. Ah, agora eu não vou poder dar tudo aqui porque eu casei. E aí você sabe, né, como é que é a vida de casado e tal. Ah, mas aí agora eu tenho filhos, né? Então fica mais difícil a logística, fica mais difícil o trânsito. Ah, mas agora eu tenho netos. E aí eu tenho que olhar os meus netos e tudo. E aí quando chega, nossa, eu morri. Acabou a vida, passou. Passou todos os anos das nossas vidas e nós dando desculpas, falando que não dá. Hoje não, amanhã talvez. Não, quando eu terminar a faculdade, então eu vou entregar tudo. Mas aí vem o mestrado, pós-doutorado, etc, etc, e aí sempre vai deixando para depois. E aí quando a gente menos percebe, a vida se foi. E nós não entregamos tudo aquilo que Jesus nos pediu. E aí, voltando aqui para esse caso específico, né? O que, na verdade, esse cara aqui ele estava falando é que ele queria cuidar dos negócios do seu pai. Ele queria voltar lá para sua família, lá para o seu pai, porque ele já estava ali numa idade avançada e o pai iria precisar da sua ajuda. E aí, então, ele manda essa. Fala, não, vou lá, pá, porque eu preciso, né, ajudar meu pai. E aí, quando ele morrer e tudo, eu faço o velório, acompanho ali, e aí depois eu vou. Então, essa era a desculpa dele. Qual é a nossa desculpa? No momento atual que você vive hoje, na fase da vida que você está hoje, qual é a sua desculpa? Para não entregar tudo aquilo que Jesus está te pedindo e está te chamando para ser. Jesus vai responder depois, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então, a resposta de Jesus aqui também denuncia outro ponto. Que um morto, gente, não vai sepultar um outro morto. Os dois mortos não conseguem se levantar. Então, o que Jesus está ensinando aqui para nós é aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, aquelas pessoas que estão vivendo apenas para as coisas desse mundo, elas vão cuidar dos seus próprios mortos. Então, se você quer cuidar dos negócios do seu pai, se você quer continuar a sua vida de entrega para as coisas que aquilo que essa sociedade, esse mundo está te pedindo, beleza, ok, mas entenda que você vai morrer espiritualmente. E aí é isso que Jesus fala, olha, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, todas as vezes que a gente entrega o nosso coração, a nossa vida para tudo aquilo que o mundo, que a sociedade pede, exige de nós como parâmetro de sucesso, tome cuidado, porque você pode morrer espiritualmente nessa sua busca de ganhar a sua vida. E aí ele fala isso para ele, olha, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E você vá e anuncie o reino de Deus, porque você está vivo, porque você entende o chamado que eu estou fazendo para você. Então, vai e anuncie o reino, porque você está vivo. Então, a verdadeira vida é aquela em que você faz a vontade de Deus. A verdadeira vida está em você entender o chamado que Deus fez para você. Então, você vai. E aí, nesse segundo encontro aqui de Jesus, o que ele estava querendo ensinar para nós? É que qualquer consideração, qualquer desculpa deve ser colocada em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Porque quando Jesus ele nos chama, quando Jesus ele fala conosco, ele reordena todas as nossas prioridades. Ele reordena todos os nossos amores. Ele reordena toda a nossa agenda. Ele transforma todas as coisas. Por quê? Porque ele não quer ser o segundo. Ele não quer ser o terceiro. Ele não quer ficar na sua vida só quando você estiver afim. Quando você quiser. Quando der. Se sobrar tempo, se sobrar dinheiro. Porque Jesus, ele quer o seu coração. E ele não divide a sua glória com nada e com ninguém. Ele quer o trono do seu coração. Ele quer o primeiro lugar. E aí aqui, gente, é preciso a gente entender que não é um chamado à irresponsabilidade. Não é um chamado para que você também, Jesus me chamou, oba, então eu vou largar minha família, vou largar minha esposa, meus filhos e vou virar missionário lá no Afeganistão. Não, não é sobre isso. Não é uma desculpa, tá vendo como que a gente pode achar na palavra uma desculpa para a gente poder sair fora da responsabilidade. Então aqui a gente já encontra uma desculpa, se a gente quiser. Não, Jesus me chamou, então ó, se vira vocês aí porque eu tô vazando. Porque nós podemos honrar os nossos pais, nós podemos cuidar da nossa família sem comprometer o chamado de Deus para a nossa vida. Então, às vezes, se você está aí preso nesse cordão umbilical, essa noite é uma noite em que você possa cortar isso, essa desculpa. E lá em Mateus, no versículo, Mateus 10, versículo 37, Jesus ele fala assim, ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então é o seguinte, gente, se nós, se eu, se você, se nós temos outros amores acima de Jesus, nós não estamos prontos e aptos para sermos discípulos de Jesus. Se você ama mais o seu carro, mais a sua faculdade, mais o seu emprego, mais o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua esposa, se você ama mais o seu celular, se você ama mais as coisas dessa vida mais do que a Jesus, você não é digno de ser chamado discípulo dele. E por último, o terceiro encontro. O terceiro encontro ele vai falar de outra pessoa que também que ele chama. Ele chama, olha, vem, me segue. E aí essa terceira pessoa é aquela em que quer fazer o quê? Uma despedida antes de seguir a Jesus. Então Jesus está lá e chama o terceiro aí. Fala, olha, vem e me segue. E aí, o que que ele fala? Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Então aqui mais um exemplo de outra pessoa que também estava o quê? Dando uma boa desculpa. Uma desculpa legítima. Uma desculpa considerável como o anterior. Mas aí a resposta que Jesus dá para esse cara é um pouco diferente. E aí Jesus vai lá e responde, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma resposta diferente. Apesar da pessoa também ter dado uma desculpa, Jesus agora responde de uma forma diferente. E aqui com essa resposta de Jesus, nós temos duas advertências que Jesus faz para aquela pessoa e ele está fazendo também para nós aqui hoje. Então a primeira advertência que Jesus está fazendo aqui é que se você começou, é daqui para frente. Se você colocou a mão no arado, não dá mais para olhar para trás. Se você começou a caminhar com Jesus, não dá para mais a gente ficar olhando para a nossa velha vida, para a nossa antiga forma de viver, de pensar, de agir e de fazer as coisas. Na ilustração aí que ele vai dar, né? O arar a terra. Jesus, ele é sensacional porque ele usa elementos culturais da sua época para poder trazer uma ilustração bem real para que eles pudessem entender. Então, quando ele fala a respeito aí de arar a terra, né? Quando você vê lá no Google, quando você vê as imagens de uma pessoa arando a terra, você vai perceber que se você está arando a terra e olha para trás, você perde o quê? O rumo. Você perde o rumo, você ara a terra, tudo torto, tudo errado, você faz buraco onde não deveria, porque você perde o quê? A direção. Então é isso. É isso que Jesus está nos falando. Olha, se você começar, não olha mais para trás. Porque eu vou fazer tudo novo. Mas enquanto você ficar olhando no retrovisor da vida, você vai perder o rumo todas as vezes. Você vai ficar perdido sem saber o rumo para onde você está indo. Começou? É daqui para frente. Você quer ser meu discípulo? Então entenda que agora não dá mais para você olhar para trás, não dá mais para você ficar com saudades da sua antiga vida e ficar saudosista de tudo aquilo que você viveu, porque eu vou fazer novas todas as coisas. E aí a segunda advertência que Jesus faz aí para esse cara é que ele está chamando, ele, e ele está nos chamando no dia que se chama hoje. O chamado de Jesus é para hoje. Então não dá para a gente querer fazer uma despedida de solteiro do mundo. Não dá para a gente fazer uma festa para despedir da nossa antiga vida. Não dá para a gente querer viver a vida inteira uma vida completamente fora da vontade de Deus. E depois, lá no final da vida, eu começo a seguir Jesus. Não dá para nós querermos aí ganhar o mundo inteiro em busca de dinheiro, sucesso, fama, realização profissional, perder e vender a nossa alma em função dessas coisas para chegar lá no final e falar que vai seguir Jesus. Não tem despedida. Se Jesus está te chamando, é hoje. Não dá para querer ir lá para sua família, como foi o exemplo que ele deu aqui, né? E a desculpa que esse cara deu, e despedir da sua família, porque Jesus está te chamando hoje. Porque pensa esse cara aqui, não, beleza, vou lá despedir da minha família, Jesus, beleza, vai lá. E aí no meio do caminho, o camelo dele capota, ele morre. No meio do caminho, acontece um acidente e ele morre. Ou se ele está indo lá despedir da sua família e ele chega lá, tem uma festa de arromba, uma rave, um forró, uma festa junina, seja lá o que for. Uma família que está fazendo, celebrando alguma coisa. E aí ele vai ver aquilo e vai falar, o quê? Eu vou voltar para Jesus? Não vou, não. Vou ficar aqui, porque isso daqui que é bom, ó. O frevo. Isso daqui que é bom, ó. A comida, a bebida. Então, por isso, galera, que quando Jesus te chama, não dá para deixar para depois. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe aquilo que vai acontecer com você amanhã. Então, se Jesus está te chamando, diga sim para ele hoje. Porque às vezes não vai dar tempo. Depois de você ter conquistado o mundo, ter conquistado todos os diplomas, todos os carros, ter a casa dos sonhos, ter a carreira de sucesso, a empresa que você sempre desejou, e chegar lá no final e ver que você perdeu a sua alma, que você vendeu a sua alma para todas essas coisas. E aí não vai ter mais tempo, porque você já vai ter morrido espiritualmente ou, às vezes, até fisicamente. Por isso que não dá para usar essa desculpa de eu querer ir me despedir de alguma coisa. Não, eu vou lá na minha casa pegar minha mochila, pegar minha Nikita, minha Coca-Cola, o meu martelo, o meu parafuso, colocar e vou voltar. Não, Jesus está falando, é hoje, é hoje, é agora. E aí, para encerrar, vendo tudo isso, às vezes a gente pode pensar, meu Deus, como é difícil seguir Jesus. Como é difícil ser discípulo de Jesus. Ao ver tudo isso, você pode pensar, não, é impossível ser seguidor de Jesus. E de fato, é. De fato, é muito difícil. E de fato, pelo nosso esforço, é impossível. Mas, para Deus, nada é impossível, porque é Ele que faz. Porque é Ele que convence, é Ele que constrange, é Ele que transforma, é Ele que te chama. Não é porque você decidiu ir, mas é porque Ele te chamou, Ele te elegeu, Ele te escolheu. Vai ser difícil? Sim. Mas quando Jesus te chama e você diz sim, então a partir daquele momento, Ele te capacita. Ele te transforma, Ele te dá as ferramentas necessárias para que você possa ser um discípulo dEle, apesar de todas as suas falhas. Olha para os discípulos de Jesus, gente. Se a gente tem um exemplo aí de um líder de fracasso, foi Jesus. Porque depois que ele morre, todo mundo some, todo mundo vaza. Quando estava com eles, era briga, era confusão, eles não entendiam nada. E aí só depois que eles começam a entender e começam a transformar a sociedade, a realidade. Porque se fosse pela capacidade deles, eles não seriam os discípulos de Jesus. Mas foi por conta do poder de Deus que os alcançou, que os tornou filhos e filhas e discípulos e discípulas de Jesus. E eles próprios, eles chegaram a essa conclusão, olha que doido. Lá em João 6, João 6, a partir do versículo 60. Depois que Jesus está ali explicando, né, que eles deveriam comer da sua carne, beber do seu sangue, dá uma bugada ali. Eles ficam meio desnorteados, sem entender, acham pesado demais. E aí vem aquilo que é a narrativa lá de João 6, a partir do versículo 60. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, Isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso, eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Muitos, ó, vazaram fora. Falou: o quê? Essa mensagem aqui é pesada demais. É difícil demais. E aí, muitos já saíram fora. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também não vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então, meus irmãos, essa noite é uma noite em que nós precisamos aí entregar o nosso coração completamente, sem reservas, sem desculpas, entendendo todo o custo, todo o preço que Jesus pagou por nós, para nos dar uma nova vida. E aos nossos olhos humanos, viver essa nova vida é impossível. Mas como ele falou aqui, quando Deus ele elege, ele escolhe, ele chama, ele capacita. Por isso, não se desespere. Porque é Deus que faz a obra. Basta nós nos entregarmos. Sem reservas, sem desculpas. Sem sair aqui hoje e falar: não, foi massa a palavra, mas deixa essa semana eu só resolver algumas coisinhas, aí domingo que vem eu acerto com Deus. Não faça isso. Entrega hoje. Tudo. Porque você não tem outro lugar para ir, se não for para Jesus. Você pode tentar aí andar essa semana em lugares onde você vai tentar saciar a sua fome, mas você não vai conseguir. Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Feche seus olhos aí.